Boletim da Saúde. Realização: Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.
Olá, ouvintes do Boletim da Saúde, muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. Eu sou Débora Rocha e a partir deste momento convido todos vocês a acompanharem as notícias que são destaques na saúde pública e saber um pouco mais sobre as ações do governo federal para melhorar a sua qualidade de vida. Para isso, eu conto com minha colega Aline do Vale, que está aqui ao meu lado para nos apresentar esses destaques. Fala pra gente, Aline.
Olá, Débora. Olá, os ouvintes. Nosso programa de hoje tem curiosidades, boas notícias e um alerta. A campanha nacional de vacinação contra a gripe acaba na próxima sexta-feira, dia 15 de junho. Por isso, vamos abrir o programa com a repórter Érica Brás, que trará o panorama geral da campanha. Érica, como está a adesão dos brasileiros?
Olá, Aline. Estamos na reta final para o encerramento desta ação. Mas muita gente ainda não foi se vacinar. Os estados com menor adesão são Roraima, com 47%, e Rio de Janeiro, com 52%. Em contrapartida, Goiás e Amapá já alcançaram mais de 98% dos moradores. Inicialmente, a data de encerramento da campanha seria no último dia 1º de junho. Mas a prorrogação foi necessária, como explica o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Osnei Okumoto.
O Ministério da Saúde tomou a decisão de prorrogar a vacina para a gripe até o dia 15 de junho, em decorrência da greve dos caminhoneiros. Muitas pessoas, e a falta de combustível, muitas pessoas não tiveram oportunidade de ir até os postos de saúde para receber as vacinas. A vacina é extremamente importante para que as pessoas possam se imunizar e estarem protegidas contra o vírus da gripe. Dessa forma, o Ministério da Saúde solicita a todos aqueles que não foram até o posto de saúde para se vacinar, que se dirijam até lá para que tenham realmente, né, a imunidade necessária, porque a doença é letal, ela pode levar ao óbito e, logicamente, os hospitais poderão estar cheios, a transmissibilidade do vírus pode ser muito grande e ser realmente o motivo da morte de muitas pessoas. Dessa forma, então, solicitamos que todos se dirijam a uma unidade básica de saúde e recebam a sua vacina, que é gratuita e está disponível.
E mesmo com a disponibilidade das vacinas em todas as unidades de saúde, 42% das crianças ainda estão desprotegidas. E com a chegada do inverno, elas estarão ainda mais expostas. Foi pensando nesta parte da população que o secretário nacional de Vigilância em Saúde, Osnei Okumoto, destinou um recado especial aos pais.
Queridos pais, vocês sabiam que a cobertura vacinal para as crianças de 6 meses até 5 anos está muito baixa? O vírus, ele é muito letal. E as crianças que apresentam baixa imunidade terão realmente um agravamento muito grande da gripe caso não sejam imunizados. Desta forma, solicito que vocês, pais, levem seus filhos até uma unidade básica de saúde para que sejam vacinados. É muito importante a prevenção neste momento.
Muito obrigada, Érica, pelas suas informações. E é importante lembrar que a vacina contra a gripe está disponível para crianças de 6 meses até 5 anos incompletos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas ou com outras condições clínicas especiais, além dos professores da rede pública ou privada.
E após o dia 15 de junho, que é o fim da campanha, a vacinação poderá ser ampliada para crianças de 5 a 9 anos de idade e adultos de 50 a 59 anos, caso haja disponibilidade de vacinas nos estados e municípios.
Agora é o momento de falarmos de outra forma de prevenção. No dia 6 de junho, foi lembrado o Dia Nacional do Teste do Pezinho, uma data para relembrar a importância da realização do exame. E quem traz mais informações é o repórter Carlos Américo. Como funciona esse teste, Carlos?
Débora, esse teste é um exame obrigatório realizado em todos os recém-nascidos. Ele deve ser feito preferencialmente entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê e é realizado em maternidades e unidades de saúde de todo o país. Se o resultado do teste do pezinho estiver alterado, a família e o ponto de coleta são contatados pelo serviço de referência em triagem neonatal e o bebê é reconvocado para fazer novos exames que podem confirmar ou não a doença para a qual a triagem foi alterada. A pediatra Juliana Thomas reforça a importância do exame.
A idade ideal para se fazer o teste do pezinho é até o quinto dia de vida. O exame deve ser feito precocemente. Por quê? Para que dê tempo de você tratar a doença logo, caso ela seja diagnosticada. Prejuízo se o papai e a mamãe não levarem os bebês para o teste pode ser assim, são muito grandes. Algumas dessas doenças, elas podem ser muito graves, podem até levar o bebê a morrer ainda no primeiro mês de vida. Ou desenvolver uma doença em que ela pode ficar com uma sequela e isso não volta atrás. Esse tempo a gente perdeu, não volta.
O teste do pezinho coletado na rede pública é totalmente gratuito.
Obrigada, Carlos. Prevenir é a melhor maneira de permitir que seu bebê cresça saudável. Agora, Débora, o mês de junho está muito especial para o brasileiro, porque além de ser a época das tradicionais e deliciosas festas juninas, também será o mês de Copa do Mundo.
Pois é, Aline. Festejar é sempre muito bom, mas é justamente em época de festa junina que o número de queimaduras e acidentes com fogos de artifício crescem. E agora, com a Copa do Mundo no mesmo período, a atenção deve ser redobrada. O repórter Pedro Paulo Souza traz alguns dados e fala a respeito da importância dos cuidados com esses elementos.
Débora, só no ano passado, 486 pessoas foram internadas com alguma complicação decorrente de fogos de artifício. E segundo o levantamento elaborado pelo Conselho Federal de Medicina, a cada ano, 10 pessoas morrem por acidentes envolvendo os artefatos. Ao usá-los de forma inadequada, você se expõe a queimaduras, lesões nos olhos e ouvidos, cortes e amputações de membros. Todo cuidado é pouco quando se lida com fogo, mas acidente é acidente. Por isso, é importante saber o que fazer nessas situações. O capitão do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Luiz Xavier, trouxe dicas importantes para lidar com queimaduras.
No caso das queimaduras, seja em qualquer pessoa, deve-se manter a calma, ligar um 93 ou um 92. Então que nós estaremos preparados. E de imediato, lavar com bastante água. Jamais colocar qualquer tipo de produtos no local da queimadura. Jamais colocar qualquer tipo de medicamentos que não seja prescrito pelo médico. Jamais fazer a raspagem, porque geralmente tem aquela bolha e aquela dali está protegendo a pele, está hidratando.
Além de saber o que fazer em caso de queimadura, é importante prestar atenção às formas de manuseio dos fogos de artifício. O uso só é recomendado para pessoas experientes em manipulá-los. E mesmo assim, sim, devem ter selo de garantia e encaixes que os deixem longe das mãos.
Importantes lembranças, Pedro. E claro, vale sempre reforçar que os acidentes podem ser atendidos tanto pelo SAMU, pelo número 192, quanto pelo Corpo de Bombeiros, pelo 193.
E com esse lembrete importantíssimo para se divertir com segurança, nos despedimos e encerramos o programa desta semana. Obrigada pela companhia, Aline, e também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Boletim da Saúde. Uma ótima semana para todos e até o programa que vem.
E você pode continuar acompanhando essas e outras notícias do Ministério da Saúde. Basta acessar o portal saude.gov.br e as nossas redes sociais, facebook.com/minsaúde e twitter@minsaude. Uma ótima semana a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até o próximo programa.
Boletim da Saúde. Apresentação: Débora Rocha e Aline do Vale. Reportagem: Carlos Américo, Érica Braz e Pedro Souza. Trabalhos técnicos de Fabrício Lázaro e Ricardo Xavier. Realização: Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.